Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. Estamos ouvindo um trecho de uma música de Johann Sebastian Bach, Prelúdio da Suíte número 1 em Sol Maior para violoncelo. Pois saiba, Roxane, que esta música conseguiu acalmar o comportamento de porcos e, consequentemente, melhorar o bem-estar deles. Os experimentos foram feitos numa pesquisa de doutorado defendida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, lá da USP de Piracicaba. E para nos explicar como foi essa experiência, recebemos aqui nos Novos Cientistas a zootecnista Érica Arui Ito, autora do estudo Enriquecimento Sensorial do Ambiente Buscando o Bem-Estar de Suínos. Érica, bom dia, um prazer tê-la aqui em nosso podcast.
Bom dia, Quintão, agradeço muito a oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com você e com a Roxane também.
Claro, obrigada, Érica. A gente está bem interessado nesse seu trabalho, nesse seu estudo, pesquisa, com um tema tão diferente, não é, Quintão?
Diferente. Então a Érica vai contar para a gente e para o nosso ouvinte de onde surgiu essa ideia de proporcionar aos porcos a audição da música clássica. E por que especificamente esta, que é o prelúdio da suíte número 1 em Sol Maior, para violoncelo?
Bom, eu costumo dizer que eu uni o útil ao agradável no meu doutorado, né? Eu gosto muito de música e eu fiquei bem feliz por ter trabalhado com música nessa pesquisa. A ideia surgiu quando a minha orientadora lá da ESALQ, ela já tinha essa linha de pesquisa e ela queria dar continuidade. Então, nas pesquisas bibliográficas que eu fiz, eu identifiquei que essa música, ela foi utilizada uma vez com os suínos também. Essa pesquisa foi feita fora do país. Só que utilizar a música de Bach, ela era utilizada numa câmara controlada, num ambiente fechado. Então, eu adaptei, desenvolvi uma metodologia inédita em que eu pudesse utilizar essa música em produções abertas, em galpões abertos, onde os produtores pudessem fazer uso da música. Então, a minha ideia, se eu pudesse, era utilizar vários tipos de música, pagode, rock, sertanejo, mas como eu precisava de um referencial, eu utilizei Bach, que foi a única música que eu encontrei como enriquecimento sensorial para suínos.
Agora que a gente fica se perguntando aqui, é claro, imagino o nosso ouvinte também, qual foi a reação, né? Houve mudança no comportamento dos animais, como eles reagiram, foi benéfico?
Sim, foi benéfico, eu tive resultados que nem eu esperava. Os suínos, no comportamento deles, eles diminuíram brigas e perseguições. E aumentaram comportamentos de brincadeira e interação entre eles. Então, isso é muito benéfico na produção animal, para a produção de suínos. Além disso, eu tive indícios de que houve melhora na conversão alimentar dos animais. O que seria isso? Seria o animal comer uma menor quantidade de ração e ganhar um peso maior.
Para chegar a essa música, Prelúdio da Suíte número 1 em Sol Maior, para violoncelo, você disse que essa música ela foi testada num experimento fora do país.
Isso.
E aí você falou em pagode, rock, outros estilos musicais. Algum outro estilo musical você chegou a testar?
eu não consegui testar no meu experimento, mas o objetivo é dar continuidade a essa linha de pesquisa, fazer algumas adaptações. Eu costumo dizer que o meu doutorado, ele foi uma peça de um quebra-cabeça. Eu acredito que é um início de tudo, porque foi muito difícil encontrar referencial bibliográfico para conseguir definir realmente uma linha de pesquisa. Enfim, eu quero dar continuidade a essa linha de pesquisa, eu quero continuar com isso não só com suínos, mas com outras espécies animais, testar vários tipos de música, adaptar o que foi feito no meu doutorado para que isso seja possível.
Ok, uma outra questão. Você falou que lá fora, no exterior, o experimento foi realizado num ambiente fechado.
Isso, num ambiente controlado. O que seria um ambiente controlado? Seria um ambiente totalmente fechado, onde há monitoramento de temperatura, de umidade, de controle de tudo. Controle Sim. interno do ambiente inteiro. Num galpão aberto, nós não conseguimos fazer isso. Num galpão aberto, nós temos influência de temperatura, que pode variar no dia para a noite, umidade também. Então, em galpão aberto, nós conseguimos monitorar e não controlar.
E existe assim, um horário para ligar essa música, um horário preferencial, vamos dizer assim, um horário pré-determinado, onde a música ela funciona melhor? Vocês testaram isso também?
Olha, no experimento que eu fiz, eu utilizei a música durante 12 horas do dia. Então, eu percebi que teve horários em que os animais... eles obtiveram comportamentos melhores, tiveram atividades benéficas melhores. Então, mas eu não defini um horário certo, eu não sei te dizer, por exemplo, um horário específico para colocar a música. Aí seria a realização de novos testes, como eu falei para você, a adaptação desse meu doutorado para a realização de novas pesquisas. Porque ainda eu acho muito, muito cedo eu te dar uma informação definitiva para você do que é melhor e do que é pior. Porque aqui no Brasil ainda as pesquisas com música como enriquecimento para animais é muito pouco.
Entendi. E esses experimentos foram realizados aí na Esalq?
Sim, na Esalq.
Tá.
Aqui no departamento de suínos, no departamento de zootecnia, no setor de suínos.
Tá, e foi feito num galpão aberto, é isso?
Isso, galpão aberto.
E esse galpão, então, esse galpão aberto, ele comporta quantos animais, mais ou menos?
Depende muito do galpão, por exemplo, pode ter uma escala maior, como grandes produtores utilizam, ou uma escala menor, quando são os pequenos produtores.
Sei.
É bem variável.
E eu imagino o seguinte, Érica, me explica, explica para mim e para os ouvintes, né, para a Roxane também. Vocês fizeram um estudo, vocês devem ter constituído um grupo comparativo. Então, administrou Isso. a música num grupo e no outro, não.
Isso, foi um comparativo. Seria um grupo sem a música comparado ao grupo que ouvia a música.
E dá para explicar as principais diferenças? Uma você já falou, que é a questão da alimentação em relação ao ganho de peso, é a questão do comportamento e que mais? Isso. Alguma coisa a mais?
Essas seriam as duas principais, porque seria comportamento, melhora no comportamento deles e, consequentemente, melhora na qualidade de vida dos animais e também indícios na melhora no desempenho produtivo deles. Então, o que eu digo quando eu falo de conversão alimentar é que eles consomem menos ração. É que na produção de suínos, quase 50% do custo da produção é com ração. Então, o produtor, ele ganha uns centavos. Então, quando você reduz, nem que for uma pequena quantidade de ração, que já de um valor que já não é gasto, para produtor é uma vantagem muito boa. É um lucro que entra dentro da caixa dele.
Não, ia te perguntar mais uma coisa, Érica, se essa experiência já foi feita em criações comerciais.
Não foi feita. O objetivo também da pesquisa era isso, era utilizar uma ferramenta de fácil acesso para que produtores que têm interesse numa produção sustentável, numa produção ética, pudessem também utilizar na produção deles. Então, o meu objetivo desde o começo, desde quando eu estava na graduação, seria fazer pesquisa para a sociedade poder utilizar e não para ficar engavetada. Então, essa também foi a ideia de utilizar a música como uma ferramenta, porque é bem acessível a todos, né?
Ô, Érica, eu sei que isso não é no âmbito da sua pesquisa, mas você sabe se testes desta forma, com música, já foram realizados com outros tipos de animais?
Olha, é raro, mas já. Um exemplo seria animais de zoológico, bovinos de leite, cabras. Eu já tenho alguns... A maioria das pesquisas são pesquisas no exterior, não no Brasil. Aqui no Brasil ainda é muito raro estar iniciando. É um pouco difícil associar música a animais, né? Eu acredito que a gente ainda precisa parar para pensar um pouco nisso. O que eu vejo assim, é muito fácil a gente perceber que o nosso pet tem sentimento no sentido no sentido que eu digo que sente dor, sente frio, sente fome, sente sede, precisa de carinho. E é muito difícil para a gente, sociedade, perceber que animais de produção, animais que dá carne, animais que dá o leite, que dá o ovo, também tem esse tipo de sentimento. Então, essa era uma mensagem que eu também queria passar no meu doutorado. Que são animais do mesmo jeito que pets, e o que só muda é a espécie animal.
Entendi.
Então, tem pesquisa, sim, no exterior, com cabras, com bovinos, bovinos de leite, animais zoológicos, eu já li, mas aqui no Brasil é muito raro. Ainda.
E você disse também, só recuperando, que... A principal mudança no comportamento desses porcos... Aliás, que idade eles tinham, esses porcos? São filhotes? São adultos?
Animais de crescimento. Animais já desmamados.
Ah, tá. Então, tá. São porquinhos, a gente pode dizer?
Isso.
Então, você disse que a mudança influiu... houve mudança no comportamento, com menos brigas. É isso? Eles são briguentos, né?
É que geralmente, às vezes, não é que são briguentos, mas às vezes causam um atrito. É igual uma família, né? Às vezes, no meio, causa algum atrito. E dependendo também, eles têm dominância de hierarquia. Então, essa dominância de hierarquia, ela é necessária, onde um animal, ele domina todos os outros animais do grupo, mas não... Por exemplo, se o animal está em estresse, há aumento desses comportamentos agonísticos, que a gente chamaria de brigas, de perseguições. Agora, quando ele está numa qualidade boa para viver, claro que diminui muito, ou às vezes nem tem.
E eram todos machos?
Não, eram machos e fêmeas.
Ah, tá. 50%?
O grupo era heterogêneo.
Ok. E essa pesquisa levou quanto tempo? E quem te orientou nesse trabalho, Érica?
Olha, a pesquisa durou cerca de um mês. E a minha orientadora foi a professora Késia Miranda, do Departamento de Engenharia da Esalq.
Excelente. Pois é, Roxane.
Muito curioso. Eu pensei que ele ia perguntar, viu, Érica, para você, se as fêmeas brigam mais que os... Machos. Ainda bem que ele não entrou em tantos detalhes. Mas estou brincando. Não. Muito interessante seu trabalho, Érica.
É, os machos são briguentes também, viu, Roxane?
São, né?
São.
Muito bem.
Excelente, então, Érica. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho.
Que agradeço vocês, viu?
Ok, Érica. Muito obrigado, Roxane. Semana que vem tem mais aqui nos Novos Cientistas.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.